Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Você é nosso convidado especial para acompanhar uma série de entrevistas aqui na Band com médicos de diversas áreas. Os especialistas vão discutir a importância da saúde em nossas vidas. Então, junte-se a nós e conheça os avanços da medicina, a influência das tecnologias e a atuação de profissionais da saúde em diferentes setores da sociedade. Estamos explorando a trajetória de médicos e as inovações que estão moldando o futuro da medicina. Vamos juntos acompanhar mais uma entrevista. A convidada de hoje é a médica, gastroenterologista e hepatologista Widma Caetité Souza. Ela é graduada em medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Foi acadêmica da primeira turma do curso. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Somos todos gratos aqui por aceitar o nosso convite nessa semana que é tão significativa para toda a sociedade, a Semana do Médico. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Luciana. Agradeço muito o convite. Estou extremamente honrada e vai ser um prazer participar aqui com vocês.
Doutora Widma, o que a motivou a escolher a medicina, especialmente na área de gastroenterologia e hepatologia? Falar rapidamente aqui para o nosso público, né? Essas duas especialidades.
Sim, o que me motivou a escolher a gastroenterologia juntamente com a hepatologia foi, na verdade, desde a faculdade, estímulos que a gente teve de alguns professores que realmente nos incentivaram e nos deram um certo espelho na forma da gente agir. Então, a gente consegue, no momento da faculdade de medicina, a gente consegue se direcionar, selecionar as áreas das quais a gente tem maior afinidade e, depois disso, a gente acaba também, durante o internato, que é o principal momento que a gente frequenta hospitais e postos de saúde, é quando a gente consegue definir um pouco melhor qual é a área provável que a gente tem, mas que a gente pretende seguir, né? Mas o fato do trato gastrointestinal ser cheio de nuances e certas especialidades, particularidades, me deixava bastante intrigada e eu comecei a perceber que era esse caminho aí que eu gostaria de seguir.
Gente, a doutora Widma, ela fez parte da primeira turma, né? Da UESB. E a do UESB, a UESB marca a história de conquista, né?
É um marco, né,
professora? E aí a gente pergunta, como foi participar dessa primeira turma e quais os desafios que vocês enfrentaram no início ali do primeiro curso de medicina em conquista?
Então, nós tivemos vários desafios, primeiramente a questão física, né? Porque a UESB tinha outros diversos cursos e medicina era um curso novo. A maioria das pessoas chegou assim meio na incerteza, não tinha certeza de como seria e acabou sendo, na verdade, um grande marco para a cidade, tanto da questão de medicina mesmo, né? Na questão de saúde, a gente consegue identificar que foi um divisor de águas, tanto quanto para o setor econômico. A cidade teve mais pessoas, mais imigrantes, vamos dizer assim, né? Muitos estudantes vieram a fim de estudar numa faculdade pública, né? Uma faculdade que veio a ter um renome muito importante. E a gente teve essa dificuldade no começo de questão física mesmo, né? De um lugar para estudar. A gente tinha um módulo, mas era um módulo pequeno. No momento, no período lá, o professor doutor Abel Rebouças foi quem nos ajudou, porque ele estava sendo, né, como se fosse o coordenador lá da UESB naquele período, né? E a gente teve muita ajuda dele e teve muita ajuda também do grupo de professores, né? Que foram guerreiros, a gente pode dizer assim. Foram pessoas de muita boa formação que vieram para a conquista e escolheram e entraram de cabeça e queriam participar da formação de outras pessoas, né? Alguns falam pra gente assim, quando a gente os encontra na rua, que vocês são como se fossem nossos filhos. E de certa forma foi, porque eles continuaram com a gente, foram desde o começo até o final e muitos deles ainda estão na UESB e são assim extremamente gratos a nós e nós a eles pela ajuda, né?
Doutora, a senhora lembra quantos foram?
Fomos, fomos 20 alunos.
20 alunos.
Perdão, 20 bastante. Não, 30 alunos.
30. Mudou bastante. Esses dias eu fui no laboratório de medicina e aí os meus colegas de psicologia ficaram falando: aqui é Wesbland. é um sonho, né?
Gente, mudou, doutora, bastante.
Quais são as principais diferenças, né, que você percebe aí no ensino médico dessa sua época, né? E atualmente, especialmente na formação em gastroenterologia.
É assim, eu acredito que a gente veio de um método que foi o PBL, né? Foi um método que incentivava, estimulava muito que a gente conseguisse estudar e definir qual era o diagnóstico, qual era o tratamento. Então, vocês podem perceber que tem muitas pessoas da minha turma que acabaram voltando para Conquista como especialistas, que são muito bons especialistas. Inclusive, alguns professores encaminham pacientes, vários professores encaminham pacientes deles para nós hoje em dia, né? Mas a gente percebe assim que o interesse e a vontade de estudar, ela estava assim muito atrelada aos estudantes e ao estímulo que os professores davam. Talvez, de certa forma, isso esteja um pouco se esvaindo aí, né? Um pouco de, assim, talvez um estímulo maior, ou às vezes o estudante ter mais tendência a estudar até mais tarde, aquela força de vontade de ficar até a madrugada como nós ficávamos estudando, né?
Olha, quem não sabe o que é o método PBL, é aprendizagem baseada em problemas. O estudante recebe um caso, um problema, e ele vai buscar o conhecimento ali, o grupo, né, por conta própria, até encontrar a solução. Esse método, a senhora acha que é mais efetivo do que os métodos mais tradicionais?
Acredito que seja, sim. Pelo menos para mim, depois de que eu concluí todas as três residências que eu fiz e vi que foi muito mais fácil para mim do que para outros colegas que tinham passado pelo método tradicional. Então acredito que ele seja melhor, sim, pelo menos no meu ponto de vista.
Doutora Uidma Caetité, quando se formou, trabalhou em outra cidade, depois retornou, como foi esse processo? E também, quais são os principais desafios que enfrenta hoje aí na prática diária, como gastro e também hepatologista?
Então, depois que eu me formei, eu fui trabalhar em alguns interiores, em posto de saúde, né? E dava plantões também. Então, eu trabalhei em cidades como Planalto, Poções. E depois eu fui para fazer residência médica, fui embora para Salvador. E lá eu fiz clínica médica no Hospital Irmã Dulce. E depois eu fui para São José do Rio Preto, onde eu fiz 2 anos de gastroenterologia na FAMERP, que é um hospital público de lá, que é o hospital de base de São José do Rio Preto. E também depois eu acabei fazendo mais 2 anos de endoscopia, colonoscopia e CPRE. Então foram um total de 6 anos de faculdade e 6 anos de residência.
Doutora Uidma é conquistense?
Sou da cidade, sou
uma
filha daqui.
Uma formação longa, hein? Muito bem, parabéns.
Uma formação longa.
E que continua, né?
Continua.
Não para de estudar.
Justamente.
E esses desafios, doutora?
Os principais desafios que eu vejo hoje é na dificuldade de realização de alguns exames caros, que às vezes a gente pede e tem essa certa dificuldade, alguns exames que auxiliam no diagnóstico, apesar de que a gente tem que se basear principalmente, na verdade, na conversa com o paciente, que é o que a gente chama de anamnese, e no exame físico. Uhum. Só que depois disso, a gente, por vezes, necessita de alguns exames e a gente tem essas dificuldades no retorno. Uma das principais dificuldades também é a adesão ao tratamento. Adesão dos pacientes ao tratamento.
Doutora, como a senhora lida com essa inserção cada vez mais contundente da tecnologia, até a inteligência artificial também, sim, adentrando ao campo da medicina? E qual o conselho a senhora, enquanto médica formada há um bom tempo, né? Uhum. A primeira turma de medicina em Conquista, a senhora dá para os estudantes de medicina que querem atuar na sua área, né? Na área de gastroenterologia.
Sim. Em relação à tecnologia, a tecnologia ela vem para ajudar, na verdade. A gente é que precisa saber usar adequadamente, né? Porque, por exemplo, a inteligência artificial ela vem entrando na endoscopia, principalmente exames mesmo, né? Endoscopia, colonoscopia, auxilia, porque nos auxilia na visualização de pólipos, pequenos pólipos, então ajuda na prevenção do câncer colorretal, do câncer gástrico, né? Sim, ajuda. Só que a gente não pode mudar o nosso foco, esquecer de estudar, esquecer dos diagnósticos diferenciais, esquecer do livro e se basear só na inteligência artificial e na tecnologia. Então, nós temos que auxiliar a inteligência, usar a inteligência artificial como uma auxiliadora na nossa função de médico, tá? A gente não pode só usar computador, só usar inteligência artificial, só robotizar. Nós precisamos, como seres humanos, atuar como médicos que somos humanos também. Então, essa é a participação aí. E o conselho que eu dou para os colegas, inclusive assim, atualmente aqui em Vitória da Conquista existe a residência de gastroenterologia no hospital de base. É uma residência nova que vai fazer um ano, nós temos dois residentes de gastroenterologia e duas meninas que são ótimas. E a gente segue dando esses conselhos para ela, que é mais ou menos por esse caminho, estudar, pensar principalmente no paciente e procurar se atualizar sempre, para que os diagnósticos diferenciais são múltiplos, porque o trato gastrointestinal ele é enorme, né? Então a gente precisa se manter atualizado, manter e escolher uma área que seja aquilo com que você tem mais afinidade, o que você tem amor mesmo, né? Porque é uma coisa que você vai lidar no dia a dia. Então, isso serve não só para quem escolhe a gastroenterologia, que é a minha paixão, né? Junto com a hepatologia, mas também para os demais estudantes de medicina, que cada um consiga escolher e definir o seu perfil e preste bastante atenção nos sinais que a medicina dá. A gente vai estudando, vai no internato, vai ficando, acompanhando pacientes, ficando apegados a eles e cada um dá um sinal diferente, cada situação é um aprendizado na medicina. Então, para aqueles que escolhem gastroenterologia e para os demais que vão escolher as outras áreas, que eles consigam definir, prestar atenção nos sinais que a gente recebe da vida, da medicina, de Deus, enfim, e escolher a profissão certa e seguir com amor. A especialidade, ela vai fazer parte do seu dia a dia, né? Então, é isso aí que importa.
Semana em celebração ao Dia do Médico, hoje nossa convidada, a gastroenterologista e a patologista Widma Caetité Souza, aceitou o nosso convite aqui como entrevista. A primeira turma de medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, foi formada no campus de Vitória da Conquista em 24 de setembro de 2010. O curso foi implantado em 2004, sendo o primeiro da região Sudoeste. Doutora, muito grata por sua entrevista.
Eu quem agradeço.
Parabéns a vocês pelo Dia do Médico.
Obrigada, foi ótimo. Obrigada pelo convite.
Parabéns. Obrigadão. E parabéns pela doutora. Entrevista também, muito boa, né? Eu tô adorando, porque todo médico que chega aqui fala da importância de continuar estudando.
Mas né?
Não só médico, hein? Todo mundo.
Jornal Band News.